apóstolo Neida nessa noite. Ela está vindo recentemente de Israel, então prepare para o fogo aí, porque ela ficou 15 dias lá em Israel, só no Getsêmani, de joelho, nos pés das oliveiras, e trouxe fogo para queimar, azeite para queimar. Vamos orar por ela, em nome de Jesus. Ó Pai, eu te louvo pela vida, ó Pai, da minha mãe, te louvo pela vida do meu pai, ó Pai, pelo ministério frutífero que eles têm nesse lugar. E nós pedimos agora, ó Pai, a unção do Espírito Santo sobre a vida dela, que ela venha trazer uma palavra que venha do Senhor, que venha do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Nós abrimos agora o nosso coração, nós queremos olhar para Ti, Jesus, nós queremos receber de Ti. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz a todos. Espero que eu possa corresponder isso, essa expectativa de fogo. Realmente, ir a Israel é uma coisa muito especial. Porque Israel é o país escolhido por Deus na terra, é um lugar onde Deus projetou toda a história de salvação. E hoje nós estamos desfrutando dessa salvação, porque um dia Jerusalém, Belém, que fazem parte, né, são cidades de Israel, conta a história real que nós experimentamos do nascimento do Salvador, de Jesus. Então, quando a gente anda por lá, você já é tomado pelo sobrenatural de Deus. Israel é uma terra de paz. Embora aconteça tantas invasões, tantas guerras, tantas perseguições, porque é o povo de Deus escolhido. É o relógio de Deus na terra, Israel. As profecias que contém na Bíblia, a história do Velho Testamento, passa por essa terra, por essa região. É uma terra de muita controvérsia, de muita briga e perseguição. E nós ainda estamos assim, em êxtase, eu e o apóstolo, porque nós passamos 15 dias, todos os dias, vivendo realidades muito diferentes, andando por lugares, ouvindo informações que a gente já ouviu da Bíblia, mas pisando. Não sei como que eu vou ficar aqui, se é assim. Então, veja bem. Assim, tá bom? Testando o som. Estou bem, viu? Não tenho problema com público, não. Eu tenho problema sem público. Então, irmãos, eu trago para vocês, assim, de coração, essa palavra que Deus me deu essa semana. E eu espero que venha trazer um norte para a igreja. Porque nós temos, todas as vezes que subimos aqui, uma grande responsabilidade. Que nós não viemos falar coisas bonitas, que agradam os ouvidos muitas vezes, mas que não trazem transformação. A preocupação é de que a palavra do Senhor, que não é minha, mas é de Deus, que eu vou proferir, ela possa trazer, obrigado, irmão, uma transformação de mente, uma transformação de realidade, uma transformação de objetivos de vida. Se você hoje está se sentindo um fracassado, um confuso, um alienado, eu espero que nessa palavra você venha encontrar uma direção. Porque é muito ruim a gente ficar em confusão de mente, a gente ficar se sentindo a pior das criaturas, excluído de tudo, e sentindo também sem objetivos. Mas muitas vezes não somos nós que queremos estar assim. Muitas vezes as circunstâncias nos colocam em lugares que nós não deveríamos estar, em circunstâncias que nos confundem. E essa palavra é para a igreja. É tanto que eu não sou muito acostumado com esse negócio da mídia, de ficar elaborando coisas. Hoje eu precisava de assessores lá em casa para colocar umas fotos no computador, de me ajudar. mas vocês vão ver sem foto mesmo. Vou ter que falar assim. Podia ter trago algumas coisas dessa terra maravilhosa, né? E muitas pessoas pensam que nós estamos querendo voltar ao judaísmo, pregar o judaísmo. Por exemplo, domingo passado, o pastor Eliel pregou uma mensagem e colocou aqui a menorá, que é o castiçal, escrito em Êxodo 25, é uma das peças do tabernáculo. E o que, que tem a ver tabernáculo e menorá e peça disso e daquilo, e Israel e judeu? Tem tudo a ver, porque você está aqui porque existia um povo, uma nação escolhida por Deus, que rejeitou o Messias, e que esse Messias era judeu, e que os profetas eram judeus, nascido ali, e que os apóstolos judeus, e eles escreveram a história da igreja, os primeiros que se converteram, eram judeus. E nós somos enxertados, né? A igreja do Senhor foi enxertada nessa videira. Então nós não podemos desprezar o judeu, o Israel, mas pelo contrário, a Bíblia fala que muita paz tem aqueles que amam Israel, que amam Jerusalém, que oram por Israel. Nós devemos orar, porque é o povo escolhido de Deus. E Paulo escreve que a salvação é para eles também. É para os gentios. Se eles crerem em Jesus como nós cremos, eles também vão ser igreja do Senhor, como nós somos. Então, este castiçal, ele é chamado de menorá, que representa os sete espíritos de Deus que estão na terra. Aí você fala assim, mas como? É sete espíritos? Não, são os poderes de Deus, as áreas que Deus trabalha, né? A manifestação plena do Espírito de Deus. E quando Eliel, quando o pastor Eliel, desculpa eu falar Eliel, porque ele é meu filho, então eu tenho uma linguagem familiar, falo Eliel, Wesley, Júnior, né? Mas eu quero honrar os meus filhos que são pastores e que são profetas, são ministros do Senhor, as minhas noras e toda essa família maravilhosa que tem pregado profeticamente. Ele colocou esse castiçal aqui, essa menorá. Irmãos, eu senti que Deus estabeleceu algo novo aqui. Por esse fato, não espiritualizando, mas que Deus já trouxe a plenitude do seu Espírito para essa igreja. Está à disposição a plenitude do conhecimento, da sabedoria de Deus, da revelação, de tudo aquilo que provém do Espírito do Senhor. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu não entrei na mensagem ainda, eu estou falando sobre a menorá. A luz do mundo. A luz do mundo hoje é representada pelo Espírito Santo que está em você e em mim. Amém? Então o Espírito Santo tem toda essa capacidade para trazer para nós a luz do conhecimento, da sabedoria, da revelação. É a plenitude do conhecimento de Deus. É somente nós acessarmos espiritualmente, pela palavra de Deus e pela oração, essas verdades que estão à disposição da igreja do Senhor, daqueles que creem. Amém? E eu queria trazer, porque lá em todos os lugares tem grande assim para vender, né? Muito grande. Eu falei, ah, eu queria tanto uma dessa grande lá na igreja, mas como que eu vou levar? Não cabe na mala. Só se levar uma mala só para isso, ou fazer uma bagagem diferenciada. Quem sabe quando o pastor Eliel for, e os meus filhos e os irmãos que vão também em nome do Senhor Jesus, nós vamos fazer uma caravana e vocês irão. Vai guardando dinheiro. Trazer uma menorá. São sombras. O Velho Testamento são sombras para o novo. As coisas que tinham lá, as revelações são para hoje também. Mas hoje eu vou falar sobre a edificação da casa de Deus. Eu não sei porquê, mas eu orei a semana toda para falar sobre outra coisa. Eu gosto de guerra, eu gosto de batalha, eu sonhei expulsando demônios. E assim que é a minha vida, sabe? Pensando em guerrear e querendo um espaço e buscando de Deus a hora certa para começar os seminários de batalha, de guerra. E o povo está muito ocupado e os guerreiros estão discipulando, estão virando pastor e eu estou sem guerreiro. E não tem tempo. E eu estou em crise, viu, pastor Eliel, pastor Wesley, vai orando aí, porque a igreja precisa de cura, de libertação. E para fazer isso precisa de equipe. Eu não posso fazer sozinho, eu preciso de equipe. Vai buscando o seu chamado. Amém? Então, eu não coloquei um esboço completo, só coloquei o título e os pontos, né? E as referências. Vamos orar, porque eu falei de várias coisas, brinquei. E Deus está presente aqui, o Espírito do Senhor, os sete Espíritos do Senhor, que está escrito em Apocalipse capítulo 2, quando João teve a visão das sete igrejas, ele viu os castiçais nas igrejas e deu o veredito. Se vocês quiserem ler em casa, pode ler. Em Êxodo capítulo 25 também, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, existia essa peça no tabernáculo. São peças bíblicas, não é idolatria. Nós não estamos idolatrando objetos, nós estamos lembrando coisas importantes. Paizinho querido, o Senhor é o Senhor da igreja. O que nós vamos falar sobre a edificação da casa do Senhor? Os teus filhos, quem sabe, já ouviram tanto sobre a edificação da casa. Muitos já estão nessa edificação. Mas nós precisamos que o Senhor traga agora ao nosso coração a realidade desse projeto. Porque muitas vezes nós nos distraímos, nós fazemos coisas e chamamos de edificação. E não estamos edificando, não estamos formando aquilo que o Senhor deseja. Também estamos, Senhor, com o nosso coração inquieto, porque a igreja tem muitas informações. E muitas vezes não sabem se dirigir de forma correta diante de todas as informações que temos nas mídias. E temos, ó Pai, acesso com facilidade. E a Tua palavra, Senhor, muitas vezes fica em segundo plano. Os projetos e os propósitos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê o arrependimento hoje. A mim, aos pastores desta igreja, aqueles que ministram na vida de pessoas, e as pessoas também que ministram de certa forma na vida dos seus filhos, da sua família, de pessoas, de familiares, nas células, que nós possamos ter essa realidade, possamos fugir, ó Pai, de toda forma de apostasia, de idolatria, de superstição em relação à casa, à igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor tome a minha mente, leva a minha mente no controle do Teu Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo, da Tua Palavra. Porque eu quero ministrar aquilo que o Senhor tem para a igreja, e não o que eu quero dizer. Em nome de Jesus, eu me submeto ao Teu Senhorio. Amém. Quando nós falamos de casa de Deus, nós temos que pensar em templo, temos que pensar em igreja, temos que trazer alguns conceitos do que é a casa de Deus. Casa de Deus não é este local aqui, e é também. Como que é isso? A casa de Deus, o que é casa de Deus? O que é a igreja? Igreja é casa de Deus? Casa de Deus é igreja? Eu quero falar um pouquinho também, sem saber que iam arrancar esse carpé e deixar despelado assim. E esses vasos virados errado, pode tirar esses vasos e levar lá para a torre, tá? Porque a primeira coisa que eu vi é que os vasos estão tudo desorganizados ali. Porque mulher vê os detalhes, né? Vocês não viram, né, homens? Mas eu vi. Quando quando surgiu essa história de igreja, de casa de Deus? Na verdade, um pouco de confusão mistura na mente do povo e traz até uma religiosidade em cima de templos, em cima de lugares e de casas. É uma das coisas que eu quero trazer hoje a todos que têm esse conflito. Ah, nós vamos para a casa de Deus, nós vamos para a igreja. Nós vamos para aquele local que nós chamamos casa de Deus. Quando Deus fez o mundo, não tinha isso. Qual era a casa de Deus que Deus programou? Era a sua criação, era aquele belo jardim que colocou o homem e a mulher. E ali era a casa que Deus vinha para estar com o homem, com a mulher, para ter comunhão. Era um espaço aberto, não tinha telhado, não se fala disso. Havia uma criação, havia um local, mas esse local era para Deus? Não, esse local é para o homem, porque Deus sempre pensou em nós. É. Deus sempre pensou no homem, na mulher. Quando eu digo homem, Deus sempre pensou em você. Então tudo ele fez bonito, originalmente. Nós estamos voltando na história. Mas Deus não falou assim: ó, Adão, constrói um templo, uma casa para você se reunir e me buscar com a sua esposa, com Eva. Não. Ali você pode ler o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo. É tudo sobre Deus relacionando com o homem, conversando com ele, né? Dialogando com o homem. Mas teve que fazer umas reformas, né? Nós estamos aqui em reforma. Foi falado que nós estamos reformando para ficar tudo bonito. Eu concordo. Nós temos que reformar essa casa, esse lugar, para que nós possamos ter conforto e ter o melhor, porque Deus merece o melhor. Nós viemos aqui para celebrar, para ouvir o Senhor, para ter comunhão. Mas isso não é a casa de Deus, isso é um local, é um templo, que poderia ser pequeno, maior, poderia ser a sua casa ou qualquer outro lugar. Mas vamos deixar para lá isso aí, vamos mexer ali na história. Mais tarde, Deus pediu para um homem justo chamado Noé construir uma casa, uma arca. É um templo? Não, é um barco que tinha o objetivo de salvar a humanidade, porque Deus havia arrependido de ter feito o homem. Vocês sabem de toda a história e dos filmes, mas eu quero trazer a realidade. E ali foi salvo uma família, e Deus se comunicou com aquele homem, com aquela mulher. Quais os fundamentos disso? Porque o homem precisa do local, mas Deus não. Qual é a casa de Deus? É tudo, ele criou tudo, tudo é dele. Você é casa de Deus. Qualquer lugar que Deus estiver é a casa dele. Ele não precisa de lugar, o homem sim precisa de um espaço por ele ser natural. Então ele precisa de um espaço. Então não fique preocupada que a igreja tem que ser aqui. A casa de Deus não é aqui, a casa de Deus é outra coisa. Enfim, vamos para Noé. Construiu a arca, foi salvo uma família, foi salvo uma geração para um propósito. Mais tarde, Moisés ouviu de Deus também esse chamado para construir o tabernáculo, que foi também um local onde o povo se reunia para prestar cultos a Deus, celebrar, fazer os sacrifícios e adorar a Deus da forma da lei. A forma que existia era aquela: tinha que oferecer sacrifícios, tinha que oferecer holocaustos, tinha que ter tantos levitas, sacerdotes, tinha que ter tudo, toda a organização do templo. E algumas organizações do templo daquela época ainda existe hoje, né? Os porteiros, né? Os sacerdotes, os ministros, algumas coisas permanecem. Enfim, as igrejas, a igreja em si é um conceito do Novo Testamento. Agora, os locais onde Deus preparou para estar com o povo e para o povo estar com Deus, teve momentos diferenciados, como o tabernáculo, como a arca, como o Jardim do Éden, e mais tarde o Templo de Salomão, que foi construído e serviu para o povo também adorar, para o povo também celebrar e para o povo também se desvirtuar. Porque o templo em si, ele não é santo. Por que que a gente tem que reverenciar este local então? Por que que nós temos todo um ritual, uma ordem de culto? É para que seja, tenha um mínimo de respeito, né? A palavra do Senhor, aquilo que está sendo feito. Mas este local não é santo. Santo somos nós. Amém? Então, por que os templos? Por que as casas? Eu quero que vocês prestem bem atenção, que eu vou chegar no ponto certo no final. Então, está meio confuso, mas para você entender a história. Deus, ele pediu que fizesse certas casas, certos lugares, por causa do homem, não por causa dele. Porque o Espírito de Deus está em todos os lugares. Enfim, mais tarde nós já vamos ver que foi derrubado o templo, foi reformado novamente por Esdras e Neemias, aquela história muito linda, difícil também, de lutas, né, de reconstrução do templo. Porque a vida religiosa do judeu era muito concentrada no templo, por causa dos rituais, das cerimônias, né? Então eles teriam que ter este local. Então Jesus também cumpriu toda a lei, como diz, Jesus não veio para abolir, para desfazer, mas ele cumpriu todo o propósito, ele não deu escândalo algum. Ele foi apresentado no templo, né? Maria e José levou e ele foi apresentado, ele criança ainda com 8 dias no templo. Depois o templo foi demolido novamente. E hoje eu presenciei uma mesquita em cima, hoje não, quando fui em Israel, uma mesquita construída no local que vai ser reconstruído novamente o templo. Profeticamente ele será construído e tudo já está pronto. Segundo o guia turístico, todo o material já está preparado. Só precisam de brigar um pouquinho com os islâmicos que fizeram uma mesquita neste local. E é uma religião muito terrível, né? Eu quero dizer para vocês que eles são filhos de Ismael. Eles têm uma fé muito grande em Alá, nos profetas deles, que eles criaram, né, as figuras. Eles são extremamente religiosos e a religião deles é cega. Então eles não enxergam essa necessidade. Eles invadiram o local que profeticamente será construído novamente esse templo. Agora hoje, vamos trazer para a realidade de hoje. Os templos, eles são bons, eles existem, né, em todos os lugares. Eu até não condeno que tenha tantos templos. De primeiro eu ficava escandalizado de tanta porta de igreja. Mas quantos bares existem na cidade, né? Quantas bocas de fumo, quantas casas de orgias. Então, por que não existir tantos templos onde as pessoas possam se reunir mais próximo da sua casa para cultuar a Deus, para adorar a Deus? Mas quais são os fundamentos? Hoje, no Novo Testamento, a gente percebe que a ideia de templo é um pouco romana. Ela começou no Império Romano, que o apóstolo sempre fala, nós temos muito do romanismo, algumas coisas que a gente traz. Vocês sabiam que na mesquita não tem cadeira, não tem banco? Eu entrei numa mesquita muito grande em Istambul. E as pessoas chegam, tiram os calçados e sentam no carpé, tudo carpé, carpetado. As pessoas sentam ali uma rodinha, eu vi jovens, vi famílias, aqui e ali, rodinhas, parecendo uma célula, me lembrei das células, sentado lá no chão. assim que eles são. Ou então coloco as cabeças lá no chão e fica orando, rezando. Ou seja, não tem essa formalidade. Agora, não quer dizer que nós não precisamos ter cadeira? Nós podemos ter cadeira, por que não? É tão bom ficar sentado ouvindo a palavra, né? É maravilhoso. Mas tem coisas que não existiram, que elas foram inventadas, criadas para o nosso conforto. O que é de errado nisso? Os templos hoje, eles têm nomes, eles têm endereço. É um local onde as pessoas vão, onde elas se sentem bem, ou por afinidade de amigos, de familiares, ou por afinidade da doutrina, ou por afinidade do estilo em que é pregada a palavra, da adoração, da forma com que é conduzido os cultos e a organização da igreja. Então, os templos, eles existem, não está errado, pode existir. Mas eu quero dizer para vocês, não fique muito apegado ao templo. Se a sua religião, se a sua fé, ela depende só de templo, então você precisa rever seus conceitos. Porque daqui a pouco nós vamos entrar, de fato, aonde que tem que ser a organização da igreja, onde que ela tem que acontecer. Me parece que tudo está sendo falado aqui nesses estudos que eu não vim, mas eu acho que o filho abordou um texto ou alguém aqui falou sobre o que eu vou falar aqui. Se você já veio ontem, quem sabe você vai ouvir a mesma coisa. Então pergunta ao Espírito Santo por quê que eu vou falar sobre isso. As igrejas, elas existem sem templos. Em Israel, irmãos, eu fui num kibbutz de Obed-Edom, aonde, segundo o guia turístico, era a casa de Obed-Edom, onde ficou a arca. Eu fiquei maravilhado. Lá tinha uma missionária, tem ainda uma missionária colombiana. Os pais dela trabalharam como missionários e pastores lá em Israel, e agora ela está lá. Ela casou com um judeu, se naturalizou, tem filhos, e ela cuida daquele kibbutz, é uma pastora. Fiquei apaixonada com ela. O nome dela é Diná. Ela me mostrou um local, ela queria que nós dessemos uma palavra. E ela falou assim, é muito bom quando vem cristãos aqui, dos outros países, a gente oferece este local. Era um local mais rústico do que esse. Aberto, talvez mais um pouquinho largo do que esse, cheio de bancos rústicos, bancos feitos de cimento, porque não tem teto. E ela fala, aqui é um local onde nós reunimos os cristãos judeus para adorar a Deus. E eu vi uns jovens com guitarra, lembrei dos meninos aqui, dos músicos, arrumando aquilo lá, colocando fio, ligando a aparelhagem, lá ao ar livre. Na sexta-feira já ia começar a adoração ali. Não é cidade. O kibbutz é um tipo de uma associação de moradores que trabalham, que cultivam a terra. E eles têm comércio ali, eles sobrevivem ali. E aí ela falou, mas agora não vai dar, porque eles estão arrumando, porque vai ter um culto, uma adoração hoje à noite. Não falou culto, uma adoração. Ou seja, não tem o templo para eles adorarem. Eles adoram nas casas, eles adoram nos locais abertos. E a casa é muito forte para o judeu, a família. E aí eu quero trabalhar um pouquinho isso daí, não porque eu vi, mas porque está na palavra. É uma instituição forte que Deus criou. Antes da igreja, a família. Porque a primeira família era Adão e Eva, era a igreja, vamos dizer, que existia. Depois veio os filhos e Deus ia falando com aquele povo, com aquela geração, ia se revelando. Depois vem Noé com a sua família. Então a família é uma coisa muito forte do coração de Deus. E ontem nós tivemos um discipulado e o pastor Eliel estava fazendo uma reflexão muito boa naquela Bíblia do David Cornfield, aquele pastor que é uma bênção de Deus, já fiz curso com ele também, sobre família. Falando, irmãos, de que forma que nós podemos melhorar aquilo que nós estamos aprendendo e que muitas vezes não estamos colocando em prática. Nós temos que voltar nos fundamentos. Os fundamentos da igreja estão na família. Se a sua família, ela busca Deus, mas eu, minha família sou eu. Ué, então é você mesmo que vai buscar Deus lá dentro da sua casa, você vai ser luz, menorá de Deus. Lá na sua casa, você é igreja lá. Se você é dois, você é igreja lá. Se você é três, você é igreja na sua casa. Então, qual que é a autoridade hoje? Vamos buscar a autoridade de ser igreja. Começa então com a minha casa. Nós temos que buscar os fundamentos. E é o primeiro ponto que eu coloquei, os fundamentos dados por Jesus. Aonde começou essa história de igreja? Nós vimos que o templo não é igreja. A casa, ela pode receber a igreja, ela pode congregar a igreja, mas a casa é o local, né? O templo é o local. A casa de Deus é espiritual. Então a casa de Deus é espiritual, é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, primeiro ponto, os fundamentos da igreja. Quase que o pastor Eliel leu também. Mateus 16, 18 e 19, o primeiro texto que eu vou ler. O que está escrito lá? Eu não consigo ler ali, não. Eu operei da vista, mas não consigo ler. Alguém pode ler? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Vocês estudaram isso ontem, vão ouvir de novo, tá? A igreja do Senhor Jesus, agora eu vou sair do negócio de templo, da história de templo, porque eu já desmistifiquei isso. O templo é o local que a igreja se reúne. O templo é o local que Deus se relaciona com o homem, né? Mas espiritualmente, a casa de Deus é a igreja. A igreja vai resistir às portas do inferno. Este é o fundamento da igreja. Mas, pastora, o que, que é isso? A igreja vai resistir às portas do inferno. Jesus deu as chaves à igreja. Para que, que eu quero chave? Eu tenho chave da casa. Eu não preciso de chave. Nós vamos ver que chaves são essas. Essas chaves para você acessar as coisas espirituais. Os profetas, comumente eles falam assim: Deus está te entregando uma chave. É para você abrir alguma coisa espiritualmente que está trancado, que está fechado. Mas é simplesmente uma, eu não estou vendo a chave, ela é espiritual. É invisível para mim. A igreja é espiritual, já falei aqui há poucos dias. A igreja do Senhor Jesus não é esse corpo, a igreja é espiritual. Então nós temos que sair dessa linguagem natural e entender as coisas do Espírito Santo de Deus, senão nós vamos ser religiosos, templistas e tudo mais que vocês quiserem, menos igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus é aquela igreja que vai resistir o inferno. Quando diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, então por que que a minha luta, eu não consigo vencer essa luta, ela está maior do que eu não consigo romper? Por que que a igreja não rompe? Nós vamos entrar nessa dimensão aí. Jesus deu as chaves falando para Pedro, que tu és Pedro, tu és pedra, porque ele era Simão, e Simão é uma cana, frágil, que quebra. Como ele disse que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, então Deus falou assim, então agora eu vou dar a revelação para esse apóstolo, para esse discípulo, porque ele tem condição de receber isso que eu vou falar para ele. Tu és a pedra. Ele foi o símbolo do alicerce que Jesus ia colocar, um alicerce em pedra, um alicerce firme. E eu vou te dar agora as chaves para você ter autoridade. Isso aí era para a igreja. Pedro estava representando o colégio apostólico. Então, quando lá em Atos capítulo 2 diz que as pessoas, elas ficavam firmes, unânimes na doutrina dos apóstolos, eles estavam neste fundamento, que a igreja do Senhor Jesus, ela vai resistir às portas do inferno e vai entrar no inferno. As portas do inferno é nada para a igreja, porque a igreja tem poder de entrar. Vou mostrar para vocês. No inferno da miséria humana. Jesus que falou. A igreja tem autoridade para entrar no inferno da sua miséria e da minha miséria, por pior que ela seja, mas a igreja tem autoridade. Vocês duvidam disso? A igreja somos nós, é você, sou eu, mas a igreja reunida é uma congregação reconhecida diante de Deus, que tem poder de ligar e desligar as coisas. Quero que você fique ciente de que você não é qualquer um, por mais que você ache que você é, e por mais que o inimigo diga que você não é nada e não vai dar em nada, mas você é. O que a palavra de Deus diz é que a igreja tem poder de entrar no inferno e arrancar do inferno a miséria da prostituição que está dentro da igreja também. A miséria das drogas, que também está dentro da igreja. Tem pessoas viciadas, que não dormem sem tomar remédio controlado. Isso também é droga. Da falta de caráter. A igreja também tem poder. Ela tem as chaves. Ela tem autoridade para entrar nesse inferno da inveja, da corrupção, da hipocrisia e da religiosidade. Mas ela não está sabendo usar essas chaves. Ou quando ela usa com medo, com muita fraqueza, com falta de ousadia e de conhecimento. E aí, ela tem esse poder, mas não usa esse poder. Ela tem essa autoridade, mas não usa essa autoridade. Mas aonde está a falha? Nos fundamentos. Quem colocou os fundamentos da igreja? Foi Jesus que disse a Pedro: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ou seja, ela vai prevalecer e vai entrar no inferno. Porque eu dei a chave para a igreja, para abrir e para fechar, para ligar e para desligar. Então nós temos que pedir perdão a Deus, porque nós estamos sendo muito frouxos. Nós estamos deixando que o inferno entre dentro de nós, que o inferno entre dentro da casa, que o inferno entre dentro da igreja. A igreja não entra dentro dele. Às vezes nós estamos deixando o inferno fazer bagunça na nossa vida. E ele faz bagunça na vida de qualquer um que deixar. Mas quem tem autoridade para revidar, para impedir, para desligar essas forças, para ligar uma força contrária, para paralisar, é a igreja do Senhor, é você. Você é o templo, você é a casa, você é a igreja. Os fundamentos dados por Jesus é um fundamento de autoridade, é um fundamento de poder, é um fundamento de ousadia. Que as pessoas vêm para Jesus? Porque elas têm medo da morte, elas têm medo de ir para o inferno, elas sabem que é terrível esse destino, então ela muda o caminho, ela recebe Cristo, recebe o perdão. Mas por que que ela não supera as lutas? Ela não supera os embates, as tentações? Porque ela ainda não pegou a chave de autoridade. Como é? É mágico pegar uma chave de autoridade, um profeta vem e te entrega uma chave e você já sai bam, bam, bam por aí, abrindo tudo e fechando tudo. Portas fechadas de emprego, relacionamentos quebrados, casamentos destruídos, filhos rebeldes. Como é esse abrir e esse fechar? É uma conquista diária no relacionamento com Deus. E é aí que eu digo que nós temos que construir e às vezes temos que reformar essa casa de Deus que somos nós. Que nós estamos fora do padrão. Nós não estamos exercendo aquilo que Deus nos deu. Nós não estamos sabendo usar as ferramentas que Ele colocou à nossa disposição. A igreja precisa de tomar esta posição. Ela precisa de reforma. O ponto número 2, você pode estar colocando. A igreja precisa de reforma. Eu não sabia que tinha reforma aqui, nem que estava desse jeito. Sei que Deus mandou eu falar isso, eu estou falando. Tá? Se quiser brigar com Ele, briga. Agora, quando eu falo a igreja, eu não falo esse templo aqui, a PIB do Imperial. E nem falo eu. Só, eu preciso de reforma. Como que eu preciso? Todos os dias, de rever meus conceitos, a minha posição, o meu relacionamento com o Pai, se eu estou cumprindo o propósito ou não, se eu estou deixando a desejar, se eu estou causando escândalo à igreja do Senhor, se eu estou influenciando ou sendo influenciado, se eu estou dominando ou sendo dominado. Tudo isso são reflexões que todos os dias o cristão tem que fazer, porque senão você entra em embalo de ser igreja, de fazer programa, de fazer coisa, de criar objetivos, e Jesus está onde? E os fundamentos estão aonde? E está usando a chave de que jeito? Não está abrindo nada, não está fechando, não está desligando, não está ligando, não está usando nada. Está vivendo no embalo da mídia e das coisas. A igreja precisa de reforma. A prática da religiosidade. O que é religiosidade que a gente sempre fala e tem que combater? Religiosidade é uma situação que criamos ou que criaram para nós e que nos deixa conformados, satisfeitos com aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Que são alguns rituais, alguns procedimentos, alguma metodologia, algum costume, e que não está padronizado na palavra, mas que nos dá satisfação aparente. Vocês acham que aquele povo lá que eu vi sentado naqueles tapetes e o sino toca 4 vezes ou 5 por dia e eles vão para a mesquita durante o dia? Eles vivem em função do templo. Por isso que eu falei que cuidado com pessoas que só pensam, eu vou lá adorar a Deus. Tudo bem, você vai adorar a Deus, mas você adora a Deus lá na sua casa. Adora onde você estiver, você é um adorador. Aonde você estiver, você é um adorador. Porque os religiosos, eles se prendem num local. E daqui a pouco nós vamos falar quando Jesus falou com a mulher samaritana sobre essa adoração. O templo sou eu e você. Então não fique criando estrutura de conformismo. Que eu fui hoje na igreja, estou satisfeiticíssimo, já cumpri minha obrigação, ninguém vai cobrar de mim. Não, isso não é vida com Deus. Isso não é ser igreja. Ser igreja é estar aqui sim, porque nós congregamos aqui, nós somos a PIB, nós reunimos nos dias de culto, de mutirão, de discipulado, de torre de oração. Isso é ser igreja. A igreja é dinâmica, ela faz muitas coisas. Mas ser igreja não é só isso, isso é um mínimo. Ser igreja é ser no dia a dia lá fora. Agora, ser religioso é vir aqui e se sentir satisfeito porque veio orar na torre, porque veio na oração das 6 horas, porque foi no discipulado, porque na rede de jovens. Tudo isso nós temos que aproveitar com consciência. Eu vou todas as vezes que tiver reunião para me aprender, para me adorar, para me crescer, para me aproximar de Deus. Mas esse não é o meu foco. Meu foco de ser igreja é outro. É exercer a minha autoridade como igreja. É crescer nessa autoridade, nesse conhecimento. De poder abrir e fechar as coisas que estão fechadas e que estão abertas, que são malignas. São portas que o inimigo abriu para você entrar e você entrou e está no lugar errado. Você tem que fechar essa porta. Você tem que sair de lá. E outras portas que você mesmo abriu, que foram portas erradas, e Jesus não vai fechar, é você que vai. Porta errada que você abriu, você fecha. Agora, a porta que o inimigo abriu e que você entrou por engano, você pode contar com a ajuda do Senhor, com o Espírito Santo, para tirar dessas enrascadas, porque você fica no lugar errado e nada dá certo. Você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja, em unidade com Ele, porque aí você vai ter autoridade sobre o mal, e não o mal vai te dominar. E o que que a gente está sentindo? Um peso de tristeza, um peso de decepção, um peso de tantas coisas que não dão certo. Por quê? Falta autoridade para abrir e para fechar. Temos que deixar de ser religiosos. O que que Jesus disse para a mulher? A adoração acontece em todos os lugares. Quando ele conversou com a mulher samaritana, naquela história do poço lá, aquela mulher pecadora, ela falou: Senhor, mas é em Jerusalém que tem que se adorar, no templo, que eu sei que os judeus adoram em Jerusalém, no templo. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Então, não fique esperando o final de semana para a rede de jovens, para o culto de celebração. Você vai ser igreja todos os dias, todas as horas. Você vai ter capacidade de adorar. Você vai ter capacidade de abrir e de fechar. Porque essa autoridade Deus te deu. Você tem poder sobre o inferno. O inferno não pode ter poder sobre nós. O inferno e qualquer situação de morte não pode nos dominar, porque nós não fomos feitos para ser dominados. E esta noite, o Senhor me mostrou muita roupa suja. Eu estava lavando muita roupa suja, muita roupa suja, muita roupa suja. Se prepare para a limpeza. Lembra dos altares aqui? Quebramos todos eles. Se estabeleceu a menorá de Deus aqui. Mas é tempo de nós sairmos da religiosidade, dos conceitos errados, dos ensinamentos que não valem de nada, que não servem para nada, que não ajudam em nada, das práticas que nós temos nos nossos discipulados hipócritas. Me desculpe, porque eu não sou contra o discipulado que Jesus que estabeleceu. Quem não é discípulo não discipula. Quem não entendeu o que é ter caráter de Cristo, o que é viver uma vida espiritual, não se meta a discipular. Não se bota a cuidar de ninguém, porque nós não queremos coisa podre dentro da igreja. Ah, mas estão me excluindo. Não, ninguém está te excluindo, você se exclui. Porque quando você não quer ser discípulo de Jesus e obedecer a sua palavra, Não é pastor que senta ninguém e que exclui ninguém, é você mesmo que se exclui. O que nós não podemos é em um engano, viver na mentira e no engano. Eu li essa semana sobre a mentira e quero dizer para os mentirosos que no Novo Testamento, um casal que era pessoa decente na igreja, chamada Ananias e Safira, que não precisava mentir, porque ninguém mandou ele vender a propriedade dele e entregar para os apóstolos. Era um costume das pessoas terem um bem, vendia e levava lá para a igreja e dava tudo. Não pegava, nem era o dízimo, entregava tudo para dar para os pobres, para repartir com todo mundo. Era uma prática. E Ananias vendeu uma propriedade e combinou com a mulher dele, a artimanha lá, de falar que foi por tanto, mas era outro valor. Como tinha profeta na igreja, né? E tem aqui também, só que está morto, não profetiza. Eu profetizo que os profetas se levantarão com autoridade, não para pregar, mas para dar profecia. Porque tem profeta que prega, tem profeta que dá profecia. Tudo é profecia. Tem profeta que exorta, tem profeta que denuncia o pecado, mas está tudo morto. Em nome do Senhor Jesus, lá no Monte Sinai, quando orávamos por aqueles pedidos, irmãos, um servo do Senhor falou: olha, estou vendo muitos ministérios caídos, estou vendo muitos ministérios sufocados. Irmãos, nós precisamos acordar. Pode ser o meu, pode ser o seu. Eu não estou pregando só para vocês, estou pregando para mim. Eu também sou a igreja do Senhor. Eu também quero abrir e fechar. Eu também quero usar a chave. Eu também quero ter autoridade sobre o inferno, porque o inferno não pode me dominar. Eu tenho que dominar os decretos de Satanás. Tem que ter reforma no discipulado. De faz de conta, de mentira, de querer pegar coisa para liderar, que não sabe nada, que não sabe nem onde que está o Mateus e nem Apocalipse, não lê a Bíblia. Vamos parar com isso. Isso não é igreja de Jesus. Célula não é palco. Célula é um viés da igreja para pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho com o seu testemunho. Você pode pregar o evangelho entregando um folheto. Você pode pregar o evangelho fazendo estudos. Você não precisa de ser um líder para você pregar o evangelho. Você pode sair da sua casa com uma pessoa de companhia pregando o evangelho, anunciando Jesus para ele. Jesus falou: ide pregar o evangelho, ide fazer discípulo. Não, mas eu quero ser líder, ele não me deixa ser líder. Eu não quero mudar de vida e quero ser líder, e tem que pôr óleo na minha cabeça. Vamos parar com isso. Você pode pregar o evangelho com o seu testemunho. Seu testemunho é a maior pregação que tem. Se você não falar nada, você já está pregando. Então, o nosso foco é sair da religiosidade, das práticas que nos dominam e que nos levam para lugares que não é que o Senhor planejou. Tem métodos, tem práticas, tem coisas que nós adotamos como cultura cristã que é mentira, não é da palavra de Deus. Temos que rever os nossos conceitos. A igreja tem que fugir da religiosidade. A religiosidade é uma idolatria por algo que nos satisfaz. Por exemplo, tem igrejas que pregam usos e costumes. Amém. Quem quiser ficar com o cabelo comprido, não pintar a unha, não usar a joia, amém. Mas isso não é doutrina da Bíblia, é doutrina da igreja. Que eles falam que é doutrina da igreja, é da igreja mesmo. Deus está vendo o nosso coração. Se o seu coração é convertido, seu corpo também é, seu sexo também é, seu bolso também é. Não precisa de ninguém ficar batendo na tecla todo dia, martelando, e você mostrando que é uma coisa na igreja e é outra lá fora, porque Deus vê o nosso coração. Então, por isso que a gente não prega para vir de roupa comprida, nem de fazer isso, porque a pessoa pode muito bem fingir de um crente muito santo, com a santidade na roupa, igual são os islâmicos, que se cobre tudo. Mas eles estão na religiosidade. Eles não estão agradando a Deus. Eles vão 5 vezes no templo e colocam um tapetinho no chão e ajoelha onde tiver para orar para o Alá. Eles não são salvos. Então, religiosidade salva? Prática religiosa, costume religioso não salva. São doutrinas de homens. O evangelho, a igreja do Senhor Jesus, a casa de Deus tem que ser edificada nos moldes do evangelho de Jesus. Você quer fazer um bom discipulado? Começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai aprender como fazer um bom discipulado. Incorporar aquelas práticas que vai além da letra, que formam a cultura cristã. Aquilo que a gente impõe de fora para dentro não resolve. Tem que ser de dentro para fora. A igreja é espiritual. Nós lidamos com coisas espirituais. E se você tratar a sua vida espiritual com naturalidade, você não vai sair do buraco. Você vai ficar com seu ministério enterrado. Não vai para frente. Porque você quer entender as coisas tudo de forma natural. E a igreja é sobrenatural. Quando Jesus falou para Pedro que ele entregava a chave, que ele tinha poder sobre o inferno, ele estava falando espiritualmente. Ah, você tem poder. As portas do inferno não podem contra vocês. A igreja, viu, apóstolos, viu, igreja do Senhor Jesus. Você acha que Pedro entendeu aquilo na hora? Como assim? Na igreja não pode contra as portas do inferno? Como é que é isso? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? Aliás, esse entendimento foi ver depois, quando eles começaram a ser perseguidos, quando Pedro curou lá na porta formosa do templo, e que ele foi preso, e que um anjo entrou lá dentro e soltou eles e fechou de novo a prisão. É aí que Pedro começou a entender o que que é esse negócio de abrir e fechar, o que que é esse negócio de ligar e desligar, que poder é esse? Você não experimentou isso sobrenatural porque você está entendendo a igreja como algo natural, cheio de regrinha, de métodozinho, de quadradinho, de coisinha, de coisinha. Tem muitas coisas que nós fazemos na igreja que é necessário e que é bíblico. Mas nem toda prática, ela é bíblica. Nem todo costume que nós adotamos está pautado na palavra de Deus. A igreja precisa de reforma. A religiosidade é idolatria, ela cega e mata. O que que diz em Salmo 115 sobre a idolatria? Eu já vou terminar, viu? Eu falei para ele, ó, não me põe pregar não, que eu falo muito. Porque dirão os gentios, onde está o teu Deus? É o Salmo 115, quanto, irmão? Pode ir em frente. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são para prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Meu Deus, pastora, mas aqui não tem ídolo. Tem, tem, eu falo para você que tem. Ídolo é alguma coisa que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, que a gente não deixa por lei nenhuma. A gente não abandona aquilo de jeito nenhum. É um serviço que está errado, é um chamado que não está sendo exercido, está trocado por outra coisa. É um dom que está enterrado por causa de uma idolatria no seu coração. Olha, ídolo é muita coisa. A religiosidade é uma idolatria. Idolatrar pastor, idolatrar apóstolo, idolatrar cantor. Tem gente, ai, que a palavra de fulano de tal. A palavra de fulano de tal não, a palavra de Deus. Que o pastor pregou uma mensagem, pregou a palavra de Deus, não é o pastor. Ele é um instrumento. Nós temos que começar a vigiar o que a gente fala. Nós não temos ídolos humanos. Nós temos pessoas chamadas por Deus para liderar a igreja. Apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, doutores. E essa igreja tem que ungir essas pessoas. E essa igreja tem que reconhecer esses ministérios. E essa igreja, ela é apostólica. Ela tem que sair dessa morte. Ela tem que sair dessas vendas. Tem que ser arrancada as nossas vendas da idolatria, talvez por causa de uma visão. Por causa de uma... coisa que não está servindo, mas que a gente está agarrado. A religiosidade cega, ela imobiliza. Ali está muito bem descrito dos ídolos, das pessoas que têm imagem. Se você tem imagem na sua casa, em nome do Senhor Jesus, você chega lá hoje, pega um martelo e quebra. Se precisar de uma marreta, eu empresto para você. Que eu já quebrei altar aqui, e para quebrar ídolo é daqui para ali. Ou vontade que eu tenho. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira, mas chama de Deus. Por quê? Está cego. A pessoa que prostra está ceguinha igual aquela imagem. Que carrega também, está ceguinho igual aquela imagem. Ah, meu santinho, tem dó. Santinho é Deus. É Jesus. Santinho é você, é eu. Nós somos santificados em Cristo. Quem tem Jesus é chamado de santo. Vós sois a geração eleita, o povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não cremos num Deus morto, mas um Deus que fez o céu e a terra, que criou a igreja, que te salvou e que me salvou. Esse é o nosso Deus, esse é o alicerce da nossa fé. Nós não idolatramos pessoas, líderes, pastores, cantores, longe de nós. Ficarmos com observância, com religiosidade em cima de palavra desse ou daquele. Nós temos que ouvir sim, porque a Bíblia manda ouvir, obedecer os seus pastores, mas não ser idólatras de homens, e nem de placa de igreja, e nem de método que se adota dentro de uma igreja. O método é um auxílio para a igreja, ele não pode ser um fim em si mesmo. A igreja que o Senhor fez, ela precisa de reforma. Eu preciso de reforma e você também precisa. Eu não estou pregando uma palavra para encher a sua bola. Você está percebendo? Sabe por quê? Porque eu não posso pregar engano. Eu tenho que pregar a verdade da palavra do Senhor. Mesmo que ela doa, mas é melhor a gente apanhar, levar uma varadinha enquanto criança e virar gente, do que endireitar adulto, né? Endireitar adulto é difícil, mas criança você pode muito bem, pai e mãe, exercer a sua autoridade. E que por sinal está muito fraca. Me desculpe. Sua célula é sua família. Primeiro você tem que orar com a sua esposa, com os seus filhos, para depois você vir dar instrução para os outros. Você é um cristão, você quer ensinar para os outros, quer pegar um negócio de célula, mas você não cuida da sua vida espiritual, você não ora, você não lê a Bíblia, você não sabe orar, nem para vir na torre para você aprender como é que ora, você não vem. E aí você vem domingo à noite, fica satisfeiticíssimo a semana inteira, 7 dias na semana, se contentando com a rede de jovens, que foi uma benção, eu creio, eu profetizo, que vai encher a igreja de jovem, cristão, transformado, radical, em nome do Senhor Jesus, porque o mundo está cheio de jovem perdido. Agora, essa transformação que nós estamos recebendo aqui, não é para ficar aqui dentro, a igreja tem que acontecer lá fora, fora das quatro paredes, é na praça, é no ônibus, é na empresa, é aí testemunhando, Jesus está voltando, e o que, que nós estamos fazendo com esse evangelho? As portas do inferno vêm para cima de nós e não deixa a gente falar, e cala sua boca, enche você de religiosidade e de práticas erradas. Amém. Nós temos que rever esses conceitos, a igreja modelo, Cristo é o centro. Eu não sou o centro, nem o apóstolo, nem pastores aqui não é o centro, nem esses que tocam aqui. Nós podemos fazer culto sem ter nada disso. Nós podemos cultuar aqui sem ter ninguém tocando, ministrando, sem ninguém falando para vocês. Nós podemos fazer um culto só cantando, só adorando, só orando pelos enfermos e curando pessoas. Tudo isso é culto. Amém? Os fundamentos da fé, alicerce da palavra, da comunhão, do temor de Deus, que está em Atos capítulo 2, aonde a gente se baseia e prega, né, irmãos? Porque não é a primeira palavra que está sendo dita. Como é a igreja verdadeira? Ela tem um modelo. Jesus deu autoridade para a igreja e ele mandou o Espírito Santo para batizar aquele povo, aqueles 120 irmãos que estavam reunidos ali para receber a promessa do Pai, para acontecer a igreja. E a igreja continua acontecendo. A descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas eu não estou vendo muitos sinais e maravilhas. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Cadê a alegria das casas? Cadê a alegria do povo? Cadê a felicidade do povo? Tem muita coisa ali que precisa de reforma. Está faltando alegria, está faltando Jesus. Está faltando paz, está faltando Jesus. Está sobrando inferno e faltando Jesus. Se está tendo outras faltas, também está faltando Jesus. Eu vi as cestas ali essa semana, os necessitados aqui da igreja, eles devem ser assistidos. Eu peço que os diáconos ajudem a irmã Natalina e que faça chegar aos seus líderes as pessoas que estão precisando de alimentos. A igreja do Senhor, ela não pode olhar só para ela. Se você é igreja, você olha para o outro também. Você vê a necessidade do seu irmão. Você não deixa ele ficar comendo só arroz a semana inteira. E você comendo bife, molhinho de carne, de frango todo dia. Isso não é a igreja do Senhor Jesus. Temos que rever os nossos conceitos. Ah não, mas eu tenho que preparar para a célula e para o discipulado. Mas o seu discípulo tem comida? Você já perguntou para ele ou você tem medo de perguntar e ele falar que não tem? chama-se unidade. A igreja do Senhor Jesus, ela chama-se todos tinham tudo em comum. É por isso que Ananias e Safira morreram, porque eles mentiram. Eles mentiram, eles enganaram, e ali não passava mentira, não. Por que Satanás encheu o teu coração para você mentir contra o Espírito Santo de Deus, que você está sendo um bom ofertante? Cuidado com o voto, hein? Vocês fizeram voto ali. O apóstolo chamou ali, mas ele não obrigou, ele desafiou. Não faça voto de tolo para não cumprir. E aí você se torna um mentiroso. Aí eu fiz lá só para aparecer, para agradar, escrevi o meu nome lá que eu vou ajudar, mas eu não vou não, eu não tenho dinheiro. E nem vou querer ter, porque eu não vou procurar emprego nem trabalhar. E só tem um jeito de ganhar dinheiro, procurar serviço. Né? O serviço não vem na casa da gente para a gente ter ganho. Quem sabe vem, mas se você for um profissional que possa trabalhar na sua casa, beleza. Senão você tem que correr atrás do estudo, do trabalho. Não fique em casa que os patrões, as pessoas não vão te procurar lá. Cuidado, irmãos, com a mentira. Que às vezes a gente está se fazendo de santinho, mas nós estamos sendo mentirosos. E Deus não se agrada. Você não vai ter autoridade contra o inferno e os demônios se você vive uma vida de mentira, de hipocrisia. Eu sempre digo aqui, o que eu mais tenho medo é de não estar fazendo o que Deus mandou eu fazer. Eu às vezes entro em crise. Eu entro em crise porque eu quero obedecer o meu Senhor. Longe de mim desobedecer o meu Cristo, aquele que morreu por mim, que me deu tantas coisas boas. A coisa mais importante da minha vida não é meu marido, não são meus filhos. Eles são importantes, meus netos. Mais importante para mim é meu Jesus. É obedecer a sua palavra. Essa palavra pode ser dura. A adoração acontece em todos os lugares. A igreja de Jesus, sou eu e você. 1 Coríntios 15, 3:16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é o templo. Você é a casa de Deus que tem que ser edificada. Ah, mas meu marido não é crente, não me ajuda. Se dane, vai para frente. Ah, minha mulher não é crente. Ah, minha família, minha mãe, meu pai não é crente. Se dane eles, você é. Você encontrou Jesus, siga em frente e não olha para trás. A Bíblia fala que quem põe a mão no arado e olha para trás, você não sabe o que é arado, mas os antigos sabem. Não tinha trator, a terra era furada com animal, para poder revirar para plantar. E não podia olhar para trás, porque o animal estava puxando um negócio, aí você ia cair, tropicar, sei lá, arrastado pelo animal. Quantas pessoas receberam Jesus e a salvação, estão olhando para trás? Aí você não sabe por que o inferno entrou dentro da sua vida, porque você está paralisado, você está sem alegria, sem bênção na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida afetiva, não aparece o casamento, não ajeita nada. É por quê? Você está fora de foco, você está no lugar errado. Me desculpe a franqueza. Você tem que se alinhar nos fundamentos. Vai buscar os fundamentos da fé. Vai buscar a palavra. Casa edificada na areia, o que que faz? Cai. Casa edificada na rocha, que é Cristo, na palavra, na oração, na dedicação, no zelo. Ah, mas eu não consigo, eu sou um fracassado. Você não é. Quem disse para você que você é um fracassado, é Satanás, são os demônios. Você é vencedor, não importa o seu passado, Jesus não joga no seu rosto o que você fez. Eu falei sobre o perdão no dia da ceia. O perdão foi uma das primeiras coisas que Jesus falou para os discípulos na oração que ele ensinou. Assim como eu perdoei vocês, perdoa os outros também. O cristão só tem um inimigo, Satanás. Ninguém é meu inimigo aqui na igreja. Tem pessoas que não gostam de mim, não chega perto de mim, tem medo que eu vou ver demônio nele e passa de longe, né? Não tem problema não. Eu te amo do mesmo jeito. Vocês todos são nossos filhos, já falei aqui de púlpito. Todas as PIB, enquanto Deus nos der vida e saúde, nós estamos na cobertura de vocês. O certo ou errado, o filho é filho, a filha é filha. O que abandona a casa é filho, o que volta é filho, entendeu? E muitos vão voltar. Mas tem que voltar arrependido, não com arrogância. Tá? Se alguém está voltando, quer voltar, veja onde você caiu. Porque senão você vai ficar um mau caráter. Você tem que retroceder e falar, não, eu errei aquela vez, eu me enganei, eu me perdi. Isso pode acontecer comigo, com qualquer um. Eu fiquei confuso, eu cedi a tentação, eu caí, mas agora eu estou arrependido, eu peço perdão. Que é isso? Todo dia tem que fazer isso. Marido com a mulher, mulher com o marido. Eu faço isso direto com o pastor. Peço perdão para ele ou ele pede para mim. Faz coisa errada, faz coisa que eu não gosto, eu faço para ele. Todo dia é dia de perdoar. Todo dia é dia de pedir perdão. Todo dia é dia de conserto. Todo dia é dia de reforma. A sua vida precisa de reforma. A minha vida precisa de reforma. Vamos pegar esse gancho, né, das reformas que estão sendo feitas aqui, as melhorias, o calçamento do terreno das crianças, que vai ser templo, sim, só estamos esperando os documentos que estão enrolados para poder fazer a planta. Por enquanto é estacionamento, mas o projeto é o templo. Nós não perdemos de vista a chácara, a construção, nós estamos juntos, mas vamos reformando a nossa vida espiritual. Vamos cuidando dos fundamentos da nossa fé. Você se desanimou, você se decepcionou com líderes, com pastores, isso é natural. Isso não é o fim do mundo, não. Mas não é isso que vai te afastar de Jesus. Senão você vai perder o foco e vai para o inferno, por causa de homens, por causa de uma correção que você não gostou, de uma palavra que você recebeu, que não foi muito bem dada. Toca o barco para frente. Logo em seguida, que Jesus falou que Pedro que era pedra, que ele ia construir a igreja, que as portas do inferno iam prevalecer. Olha, você é o apóstolo que eu estou entregando profeticamente as chaves. Daí a pouco Jesus falou, afasta de mim, Satanás. Falou para Pedro. Porque Pedro falou, Senhor, o senhor vai morrer? Como que é isso? Não, Senhor, para. Não fala isso não, ou seja, a mente de Pedro foi tomada por um espírito de dó de Jesus. E Jesus logo viu que não era o propósito, que Pedro não tinha entendido. Você pode ficar endemoniado todo dia, mas você continua sendo filho de Deus. Sua mente pode ser tomada por influências demoníacas. Você pode estar chipado no inferno. Sabia disso? Ele é o engenheiro, ele vai dar uma aula para nós, como é que se conecta nos espaços, né? Qualquer hora dessa, eu vou desligar você. A apóstola Neuza, todas as vezes que reunia conosco, Senhor, em nome de Jesus, eu selo esse local. Estou contando isso para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero que seja desligado daqui, Senhor. Toda influência, todos os cabos do ar, da terra, da água, do solo, de tudo, do planeta Terra, desligava tudo. Falei, ah, que negócio que é esse? Meu filho deve saber como é que é esse negócio, que ele trabalha na telefonia, né? Está ligado no satélite. E tudo quanto é coisa. E às vezes eu estou chipada e não sei. Às vezes você está chipado também lá no inferno e não sabe. Mas não é para você entrar lá e ficar preso lá, não, na gaiola do diabo. É para você entrar lá e pisar na cabeça dele e falar: olha aqui, ó, você sai fora do meu caminho, tá? Porque eu estou com a chave aqui, ó, eu sou igreja. Jesus me deu a chave para abrir e para fechar. E você cala essa boca e sai da minha casa. É assim que a gente trata Satanás. Ele é o nosso inimigo. Ele não é amigo para ficar debaixo do braço, para dormir na cama no meio do casal. Nem na mente dos jovens e das crianças. Faça favor de ungir seus filhos, desconectar eles, viu? Estão conectados. Tem muitos deles conectados com a influência mundana. Irmãos, nós estamos indo para o céu. Nós temos que ter nojo dessa terra. Essa terra não presta, não tem nada para nos oferecer. Nós estamos aqui por passagem. Por mais que a sua vida esteja boa, por mais que o seu casamento esteja bom, mas você tem que querer ir para Sião. Eu me vi lá em Sião, na terra que Jesus vai transformar e habitar lá e fazer um milênio lá e eu reinar com ele, você vai também. Mas você tem que parar de ser crente fraco, hipócrita, mentiroso, se agarrando em coisinha, em coisinha, em coisinha. Solta essas coisinhas, solta esses lixos da sua vida, solta esses entulhos da sua casa. Se seu marido não vai, você vai. Se ele não quer servir a Deus, você serve. Você finca seu pé e Deus traz ele, Deus trata dele. Não fica lá muriando e morrendo junto com os outros da sua casa, não. Se posicione. Se você está achando que está ruim, você tem que se posicionar e ir para cima do inferno. As portas do inferno, a miséria na minha vida, a bancarrota, a tristeza, não tem poder sobre mim, mas eu tenho a chave. Eu fecho e eu abro, e eu mando Satanás sair daqui, ele tem que sair. E sai da vida financeira, e sai do casamento, e sai da vida dos filhos. E vamos lavar roupa, guerreiros. E vamos lavar roupa, quem está na oração aí, os pastores, as pastoras, os apóstolos, toda a igreja. Vamos lavar roupa suja. Sabe o que é lavar roupa suja? Sabe, né? Arrependimento. Para que venha tempos de refrigério. Olha no espelho e fala: eu sou uma crente hipócrita. Olha no espelho e fala: eu sou um crente mentiroso. Eu não dou dízimo, eu sou ladrão. Tenha coragem, olha no espelho. Eu não sou fiel. Eu traio minha esposa me trai, coisa semelhante. Eu sou infiel, eu sou adúltero e adúltera, diz a palavra do Senhor. E vem vestindo máscara para vir na igreja de santinho. Não vai para o céu. Vamos fazer reforma. Edifica a casa de Deus. Você primeiro, a sua família, que você tem responsabilidade. E eu chamo a existência os sacerdotes dessa igreja. Porque homens, vocês têm que ser sacerdote e governo dentro das casas de vocês. Senão vocês não terão autoridade na igreja. Pare de ser frouxo. E mulheres, tome o seu lugar. A mulher tem que aliviar as cargas do marido. Ela tem que auxiliar. Ela tem que orar por ele, abençoar a vida dele. Não ficar reclamando e debatendo e criando confusão, enchendo a cabeça e falando para tudo que é cotovelo. Vai para os pés de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gente arrogante, exaltado, prepotente, não herda o reino do céu. Brabos demais, arrogantes. Temos que diminuir, temos que abaixar. e temos que buscar ser coerente com a nossa fé. A obreira Gilene falou uma palavra correta. Temos que nos posicionar. Posicionar é como um soldado que bate continência, né? Para o seu superior. Vai passar revista na tropa. E ai de você se ficar assim, né? Né, Flávio? Ai de você se ficar assim. Toma posição. Sai daqui dizendo, ah, é inferno. Você veio fazer inferninho, acabou. Acabou aqui na minha vida, na financeira, na minha casa. Escreve lá onde que estava o inferno. E fala, acabou, agora eu descobri que eu tenho uma chave, que eu ligo e desligo. E você vai sair daqui agora. E eu tomo da sua mão todos esses decretos de morte na minha vida, no meu ministério. E faço tudo em cinza. Eu estou doidinha para fazer isso. É só marcar um culto de libertação aqui que eu faço. Eu ajudo você. Eu quero um espaço na igreja para me trabalhar o meu ministério. Eu creio que na igreja tem gente para tudo, não só para uma coisa só. Para fazer tudo o que é necessário, porque Jesus disse que estes sinais seguiriam os que creem. Meu nome expulsaria os demônios. Em meu nome fazia sinais e maravilhas. E nós temos que ver mais maravilha. Nós temos que ajudar aqueles que estão fracos, doentes, que precisam ser erguidos e levantados. Noite de libertação e de milagres, de curas. É bíblico? É, não é modismo, é bíblico. Levanta-se, tome posição diante do Senhor. E eu peço que vocês fiquem de pé agora. Imitar a Cristo, preste bem atenção, é a única coisa que dá crédito à igreja. A única coisa que dá crédito à igreja, que faz com que cidades inteiras, bairros inteiros enxerguem a igreja, é quando você imitar Cristo. Você fazer o que Ele fez. Você seguir os ensinos dEle e da palavra. Por isso você tem que tornar-se um aprendiz de Jesus, um leitor da palavra, um homem e uma mulher de oração. Não existe vida com Deus. Não existe edificação de casa de Deus sem ler a palavra, sem orar. Você vai enfrentar as crises da moral, da sociedade, do mau caratismo. Como está o templo do Espírito Santo? Paulo disse que nós somos esse templo, a casa de Deus. Como que o Espírito Santo está dentro de mim? Como que o Espírito Santo está dentro de você? Como que Deus está se sentindo nesse corpo? Ele está sendo honrado, adorado? Cuidado com a mentira, da hipocrisia de Safira, de Ananias. É tempo de conserto, é tempo de alinhar, é tempo de buscar o Senhor. Para que você tenha refrigério, para que você tenha tempo de alegria, experimentar as bênçãos do Senhor. Paizinho querido, eu entrego, Senhor, a Ti a minha vida, a vida dessa igreja, Senhor, dos apóstolos, dos pastores, de toda a liderança constituída nos prédios onde nós estamos realizando, Pai, o evangelismo, o discipulado. Estamos buscando, Senhor, ser a igreja do Senhor. Nós precisamos de reforma. O Senhor é que pode fazer essa mudança.